Olá, boa tarde. No grupo Aeroporto do Pico alertou hoje para a falta de voos e anunciou que vai pedir audiências ao Diretor Regional da Mobilidade e à Secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas para ultrapassar constrangimentos. Segundo aquele grupo, até final de outubro, verão IATA, época oficial da Agência Internacional de Aviação, a Ilha do Pico dispunha de 16 voos semanais com ponta delgada, mas com a entrada do inverno, IATA, e a rota está neste momento reduzida, apenas 7 voos semanais que se têm revelado insuficientes. O grupo explicou que pela terceira semana consecutiva, desde a entrada em vigor do inverno IATA, dezenas de passageiros e visitantes estão a desistir de viajar até à Ilha do Pico devido à falta de voos, o que afeta o turismo e o desenvolvimento económico. Ao grupo Aeroporto do Pico chegam também relatos e desabafos de dezenas de pessoas com consultas médicas em São Miguel nas próximas semanas, que só conseguem marcar viagem via Faial, com todos os custos acrescidos que esta alternativa acarreta. Para ultrapassar a situação, defende-se que os horários das ligações às terças e quintas-feiras sejam revistos, diz o mesmo comunicado. Nestes dias, o Pico tem 2 voos, com um intervalo de apenas 3 horas, e no período da tarde não existe qualquer voo, o que limita a mobilidade dos residentes, obriga à pernoita nas deslocações, a consultas médicas e impede a resolução de assuntos por parte de empresários que necessitem de uma deslocação curta à Ilha do Pico. Na mesma nota, recorda-se que o executivo açoriano de coligação indicou recentemente que a sua prioridade era o combate à sazonalidade do turismo nos Açores, porém assiste-se a um garrote permanente nas acessibilidades aéreas à Ilha do Pico.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O líder do PS Açores afirmou que o partido será obrigado a votar contra o plano e orçamento regional para 2025 se o governo açoriano continuar sem dialogar, considerando que o Chega é o parceiro escondido da coligação. Francisco César diz mesmo que se recusa a aceitar o rumo das contas públicas.
Quando há um problema, a reação daqueles que são os poderes públicos é o de negação, a primeira. E a segunda é de acusar aqueles que apontam que o problema efetivamente existe. Como se fosse denegrir a região no exterior, dizer que este governo regional, em 3 anos e meio, aumentou a dívida pública em cerca de 1 milhão de euros. Dá cerca, 3 anos e meio, dá quase 1 milhão de euros por dia.
O presidente do PS Açores falava em Ponta Delgada na sessão de encerramento do Congresso Regional da JS Açores, que reelegeu Rachel Sousa. Francisco César lembrou que o Partido Socialista apresentou mais de 11 medidas para que o PSD, que gere a coligação, e o presidente do Governo Regional, negociando com os socialistas, incluíssem as propostas do partido. Além disso, acrescentou, o PS quer dialogar para aprovar aquele que é o documento mais importante que cada governo tem no final de cada ano.
O governo regional olha para nós e pensa assim: eu tenho 2 hipóteses. Ou eu faço um acordo com o Chega, que não me pede nada, que viabiliza de cruz, a única coisa que quer é que não haja eleições para se poderem todos manter no Parlamento. Aliás, é importante que se perceba que o Chega é, hoje em dia, o parceiro escondido da coligação, assina de cruz tudo aquilo que a coligação faz e depois diz que está de fora. Não está. Aceita de cruz. E é uma opção que o Governo Regional tem. Ou aproveita o facilitismo da extrema-direita, que depois tem propostas, como nós vemos, de retirar crianças de creche, ou então dialoga com os partidos que são responsáveis, como o Partido Socialista. Aquilo que vos posso dizer é que até hoje o Governo não quis falar com o Partido Socialista. Até hoje nós não fomos sequer contactados por este governo. É óbvio que se não falarem connosco, se não dialogarem connosco, nós seremos obrigados a votar contra este plano e orçamento.
Ainda para Francisco César, a região enfrenta hoje um enorme problema na gestão das contas públicas.
Denegrir a região é o Governo Regional ser posto em tribunal por um banco público por não cumprir as regras. É haver relatórios do Tribunal de Contas que dizem que aquilo que o Governo Regional declara que deve não bate certo com aquilo que as empresas que existem na região declaram que o Governo lhes deve.
Ora, o presidente do PSD, Açores, e líder do Executivo açoriano reagiu e garantiu a sustentabilidade das finanças públicas da região, acusando os socialistas de uma narrativa recorrente de procurar denegrir a ação governativa.
Na verdade, na comparação com o país, nós estamos a produzir riqueza e o nosso produto interno bruto está a crescer. E a nossa dívida, nesta relação com o produto interno bruto, é mais baixa da média nacional ou da Madeira. E, portanto, estamos, sob esse ponto de vista da sustentabilidade financeira, bem. As agências de notação e de rating, designadamente a Fitch, dá clareza relativamente à nossa sustentabilidade financeira. E, portanto, tranquilidade, porque as narrativas do Partido Socialista e a encomendada não fazem lei.
José Manuel Bolieiro falava em Ponta Delgada na sessão de encerramento do Fórum Regional da JSD Açores sobre o plano e orçamento para 2025, que será discutido no final de novembro no Parlamento Açoriano.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os presidentes dos Parlamentos dos Açores e da Madeira, Luís Garcia e José Manuel Rodrigues, respectivamente, exigem uma revisão urgente da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, considerando que a atual legislação é injusta e ultrapassada. A posição de ambos foi manifestada num comunicado conjunto, na sequência de um encontro que tiveram este fim de semana em Lisboa, onde reafirmaram a urgência de uma revisão constitucional que reforce o poder das autonomias regionais e a política de coesão da União Europeia. Defendendo que é urgente a revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, os presidentes dos Parlamentos dos Açores e Madeira classificaram a atual legislação de injusta e ultrapassada e afirmaram que o Estado deve assumir os custos de soberania nos arquipélagos e os custos derivados da insularidade, conforme preceitua a Constituição. Nesse sentido, os responsáveis reclamam uma revisão constitucional que aprofunde e amplie os poderes das autonomias, nomeadamente as suas competências, e defendem a manutenção da subsidiariedade da União Europeia. A autarquia de Angra do Heroísmo reiterou o seu alerta para a importância de reabrir a estrada do Raminho, que está encerrada desde janeiro devido a um sismo de maior magnitude. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo felicitou o Governo Regional pela inauguração das 12 bacias de retenção que foram inauguradas na zona sudoeste da Ilha Terceira. Em declarações ao Rádio Clube de Angra, Álvaro Menezes alertou para a importância deste tipo de intervenções.
Estamos a viver um tempo em que o aquecimento do mar potencia em muito este tipo de fenómenos, ou seja, chuvas extremamente intensas e muito concentradas. Tempo. Pouco tempo, mas muita chuva. E isso é potencialmente destruidor. Aliás, nós aqui em Angra já tivemos uma experiência destas. Tivemos sérios problemas, conseguiu-se resolver, mas com dificuldade. E isso também despoletou um conjunto de investimentos, incluindo estes, que têm vindo a ser feitos. Ou seja, tem-se vindo a fazer, foram investimentos grandes e pesados, mas a verdade é que se resolveu uma boa parte destes problemas. Também para a zona oeste, ali nas faldas da Serra de Santa Bárbara, nós temos ribeiras muito torrenciais e que têm um problema acrescido, que praticamente todas elas têm numa parte do seu curso zonas florestadas ou matas, ou mesmo mato, que naturalmente quando a água é muita, produzem lenhas que são arrastadas das margens e que vêm depois bloquear pontes para evitar isso. Iniciou-se um processo há uns anos atrás, em colaboração com o Governo, em que nós, a Câmara, fizemos algumas obras e o Governo fez outras. Extremamente importante e o Governo está de parabéns por ter também cumprido esta sua parte neste investimento.
No entanto, o Presidente da Autarquia recorda e apela ao Governo para a rápida resolução da Estrada do Raminho.
Mas isto não nos deve dar também um excesso de confiança. Que nós, quando falamos nisto, as pessoas pensam que temos
está
um problema resolvido.
É?
Nunca está resolvido. O que nós temos é o problema mitigado. E aqui volto outra vez a um assunto que eu sei que tem preocupado muitas pessoas, particularmente ali do Raminho, que a estrada continua fechada. Uhum. E fica aqui mais uma vez o meu apelo ao Governo no sentido de resolver aquilo. porque de facto nós de um momento para o outro podemos precisar daquela estrada e não a temos.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações ao Rádio Clube de Angra no programa Angra em Revista.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
É na Terceira onde predomina na produção da castanha viana. Em pleno dia de São Martinho, Conceição Filipe, técnica da Fruter, Associação de Produtores de Frutas, Produtos Hortícolas e Florícolas daquela ilha, revela que este é um setor complicado e que pode estar em declínio. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
A engenheira agrícola sente que há falta de descendência familiar para manter as quintas produtivas.
Os nossos associados já são associados com alguma idade avançada e o que é que está a acontecer? Falta descendência para manter essas quintas produtivas. Alguns produtores de castanha que têm a produção associada a quintas antigas estão a dividir, portanto, em fase de partilhas para os seus descendentes e muitos, como ficam com parcelas mais diminutas, acabam por não se querer associar à cooperativa e ficar diretamente com a produção para si. Outras situações são também castanheiros velhos, antigos, que já estão no seu fim de vida e que, portanto, por vezes a produção também acaba por ser insignificante.
Conceição Filipe acredita que para haver continuidade do setor é necessário estimular e dinamizar as camadas mais jovens. Além disso, existem poucos apoios do governo regional, bem como é preciso estimular o gosto pela produção e promover mais visitas de estudo para mostrar esta atividade distinta.
Isto há ali um período improdutivo das árvores que não há rendimento direto, não é? Talvez a Secretaria da Agricultura pudesse, de alguma forma, ter uma outra atenção neste período improdutivo. Há realmente alguns apoios, mas se calhar não serão suficientes para estimular estas camadas mais jovens. Tudo o que se produz com qualidade vende-se bem na região, mas realmente aqui o setor da fruticultura está um bocadinho em declínio.
Segundo a responsável, este foi um ano atípico na área frutícola, com uma colheita muito mais baixa do que em anos anteriores, devido a situações climáticas anormais.
As alterações climáticas, o que é que estão a fazer? Estão a baralhar as árvores de fruto, porque nos períodos de floração das árvores nós precisamos de um bom tempo com sol para os insetos polinizadores andarem a fazer o seu trabalho. E o que tem acontecido é que, por vezes, nesses períodos de floração, o tempo não é o mais adequado. Associado também à questão de umidades elevadas na floração. Este ano houve realmente temperaturas muito altas e eu penso que isso afetou também o vingamento da flor do castanheiro e algum stress hídrico na planta pode ter afetado o vingamento das flores e, como consequência, poucos ouriços na árvore.
Outra problemática corresponde às doenças e pragas que estão a ter uma maior expressão nos últimos tempos. Um fungo diagnosticado em 2023 no arquipélago tem provocado a podridão deste fruto. Raquel Costa, produtora local, garante que, apesar das adversidades, conseguiu no norte da ilha açoriana, nos biscoitos, apanhar uma castanha com bom calibre, bom tamanho e livre de pragas. Contudo, neste ano, a sua colheita é insuficiente para a exportação. Ainda assim, acredita que este pode ser o caminho a percorrer.
Eu julgo que sim, não só da castanha, mas temos tantos produtos regionais de ótima qualidade, na maioria dos casos superior àquilo que vemos muitas vezes nas prateleiras dos supermercados. Eu debatia-me sempre com a necessidade da educação do consumidor, de comer a fruta, a questão da fruta feia, a questão da fruta regional, e às vezes a fruta que por alguma mancha ou por alguma outra questão sai de fora das prateleiras. E os consumidores preferiam sempre a outra fruta importada, não era? Somos uma região pequena, mas há muitos produtores, já há imensa fruta. Temos que valorizar cada vez mais o que é nosso. E falo relativamente às castanhas e a outros produtos, bananas, anonas.
Raquel Costa defende assim que é preciso valorizar ainda mais os produtos regionais, apostar nas associações, na informação ao consumidor e incutir a educação pela fruta são outras das suas recomendações para evitar o fim da produção da castanha.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Um alerta no fim desta informação Açores. As ilhas dos grupos Ocidental e Central vão estar sob aviso amarelo entre hoje e quarta-feira, devido às previsões de precipitação por vezes forte, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. De acordo com o comunicado do IPMA, as ilhas do grupo Ocidental vão estar sob aviso amarelo entre as 11 da noite de hoje e as 8 da manhã de terça, por causa da precipitação por vezes forte. Já para as ilhas do Grupo Central, o mesmo aviso vai vigorar das 11 da manhã de terça até às 7 da manhã de quarta-feira. Fica por aqui esta Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.